Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 37. Não era possível que Manuel abandonasse o Morzelo, seu amigo de infância, o confidente de suas mágoas, o companheiro fiel e dedicado de João Canho. Nem de longe semelhante ideia perpassou em seu espírito. Morena e Juca eram sem dúvida os mais lindos e briosos corcéis que jamais pisaram com a rija pata verde grama dos pampas. Manuel os amava com entusiasmo e dedicação. Mas ao velho amigo, votava ele amizade profunda, repassada de certo respeito, ou quase veneração. O cansaço produzido pelo longo serviço, a rigidez dos músculos, ressequidos pela muita idade, o amortecimento do fogo e vigor outrora, se diminuíam o valor físico do ginete, aumentavam a afeição de Canho. Ele tinha por estas debilidades do ancião uma piedade filial. Montado no Juca, ardente mancebo, ou na Morena, travessa rapariga, o gaúcho não escolhia caminho, nem rodeava uma cerca ou largo valado, que preferia salvar de um pulo. No Morzelo, porém, ele evitava todo o esforço que podia alquebrar as forças do velho, e poupava com solicitude os sobejos do antigo vigor. No bem como os brios do veterano corcel, facilitando-lhes as gentilezas, para não humilhá-lo diante da baia e do alazão. Esteve Manuel um instante perplexo, não porque nutrisse a menor dúvida sobre o que exigiam dele, em relação ao Morzelo, sua consciência e seu coração. Pensava como faria chegar a neto o resultado da missão de que se incumbira. A ponto justamente de seu desejo a ser apareveram além três cavaleiros nos ocaíços, o gaúcho reconheceu à primeira vista o Chico Baeta e mais dois parceiros do famoso Pacal. Ao sinal de que lhes desejava falar, pararam eles à espera do gaúcho. O Chico Baeta cortejou o Canho friamente, como quem guardava dele profundo ressentimento. Não escapou ao gaúcho esta circunstância apesar da sua triste preocupação. Mas tinha coisa mais séria a tratar do que as carrancas do amante de Damissé. Você vai para a vila? Perguntou Manuel chamando de parte. Correspondeu o peão de mau modo. É preciso que vá e sem perda de tempo, tornou o Canho com autoridade.
Diga, né?
Diga-se que Silva Tavares está nas vizinhanças do Cerrito. Na estância da encruzilhada do Orqueta com o Piratinim. Terá sim homens, metade soldados, o resto paisanada, mas a cada hora chega gente. Para atacar o é pelo passo da Maria Gomes, ganhar a estrada do Erval e voltando cair sobre os sujeitos pelo fundo da estância. Mas o tenente-coronel é vivo como a Lougue e está alerta. Adeus o interessado nos pormenores que o gaúcho lhe comunicava, esquecera Chico por momento sua mágica que tornou. Com o passado de incêndio, com a despida de Manuel. E por que não vai o senhor mesmo ganhar essas alvíceras? Tenho que fazer por cara. Não há na vila quem o mereça. Disse o baeta com um riso de mofa, em que se percebia travo de fundo pesar. Canho interrogou com um olhar severo a fisionomia do peão. Você tem alguma coisa comigo, Chico? É por causa do Pacal. Bem viu que foi uma brincadeira. A rapariga lá a deixei naquela mesma noite. Dida de jogo é dívida de honra. Eu não sou ladrão para tomar aquilo que de... O senhor ganhou a moça, ela é sua, lhe pertence. Sente cá dentro. Mas não tinha que ficar zangado com o amigo, porque a sorte o favoreceu. Agora o que nunca pensou é que se fizesse pouco caso da rapariga e a deixassem andar aí rolando pelas ruas como um trapo que o vento arrasta. A missé não é nenhum peixe podre, senhor Manuel Canho. Há aí alguma que lhe chegue aos pés, mesmo dessas mulheres de truz... Então quando ela se enfeita, mete-a todas num chinelo. E para bailar o tatu, que requembros, que denguices de minha alma. Ai, nem me falem. O Chico baita enternecido mergulhou a cabeça pelo ombro para disfarçar o choro que lhe marejava do coração. Uma rapariga como essa é para se tratar assim de resto, que nem rebotalho. Quanta gente graúda não se ria por feliz de possuir um peixão daqueles. Sempre tão desejada e tão querida, quem nunca pensou que havia de nadar dar à toa pelas ruas, como Matungo sem dono? Coitadinha, cortava o coração de a ver assim desprezada. Quando me encontrava com ela, fazia tudo para a consolar. Ali não te conhece, me sé por isso. Qual me respondia? Não mereço. E lá vão quase 8 dias. Mas Chico, atalhou no Manuel atônito do que ouvia. Não tem mais nem mês, senhor Canho, retorquiu o peão formalizado. O senhor me afrontou 2 vezes. A primeira vez me fazendo passar por um homem namorado de uma mulher a ato de que ninguém faz caso, assim um lorpa que apanha o cisco da rua. a segunda vez tratando de resto minha companheira que o senhor ganhou para sua namorada e não para sua escrava. É o que lhe digo, o senhor me insultou. E me há de dar satisfação. Bem, eu lhe escutei calado, agora ouça. A missé é a mais bonita moça que pode haver. Naquela noite não sei como foi oi que nos perdemos, e você viu que no outro dia saía toda pressa com a incumbência do neto. Mas que ver, Chico, o preço que tem para mim sua namorada. Eu daria tudo para voltar agora mesmo à estância, saber onde ficou um amigo que não trocaria por todas as raparigas do mundo. Quem sabe se o mataram? Que amigo é esse? Perguntou o Chico. Morzelo, o cavalo de meu pai. Se o tiverem morto, hei de vingá-lo. Mas neto espera as notícias. Quando eu voltar, será tarde sem dúvida. Por um homem seguro que vá a Piratini já, sem tomar fôlego, embora arrebente, eu dou o que tenho de mais valor, dou a missé. Quer ser esse homem, Chico? Como? Faço uma aposta. Se você chegar à vila ainda com dia, bateu 9, tira a desforra do pacal e ganha a rapariga. Mas você não é capaz. Exclamou o cão estendendo a mão. Fechada! Mal soavam estas palavras, que já os dois cavalos arrancavam a rédea solta em direção oposta. Quando os peões devorando as lombas da várzea atingiam o dorso das fronteiras cocilhas e iam transmontar, voltaram-se para trocarem a rápido aceno. Dois gritos fenderam os ares. Saudaça! Abraço no Marcelo. Mesmo a correr, Manuel saltando para a garuda o animal. Afrouxou os arreios que na rápida passagem pelo campagamo arremessou dentro da primeira moita, onde ficaram ocultos. Qualquer outro dificilmente acertaria a ilha depois com o lugar perdido no meio da vasta planície. Mas para o gaúcho cada acidente da campanha era um traço, uma feição de sua fisionomia. E mesmo de relance gravava-se profundamente em sua memória. Livre dos arreios, o intrépido pelumbrando-se que Juca já correra 6 horas, chamou a morena. E de um salto se transportou para o outro animal, sem afrouxar a carreira em que ia. No de espaço em espaço deixava o cão um dos animais da tropilha escondido nalguma sanga ou restinga. Agora só o acompanhava o alazão, mas não perto como de costume, e sim muito de longe, quase a perder de vista. Quando o gaucho precisasse dele, bastava um sinal da baia. Já durava algumas horas aquela corrida, quando surgiram longe alguns cavaleiros. Manuel tinha o maior empenho não ser visto, sobretudo por aqueles homens que ele suspeitava serem os peões do rancho, ou pelo menos gente de Silva Tavares, era preciso deixá-los passar sem o pressentirem, para prosseguir em busca de Morzelo. Ao avistar os cavaleiros não teve a menor surpresa nem hesitação. Desde muito que ele estava preparado para os encontros, prevenira qualquer situação em que poderia achar. Para cada uma inventara recurso, quando a posição não lhe oferecesse. Assim, antes que os cavaleiros o descobrissem, pois de precaução ele corria deitado sobre o animal, já a baia estava mergulhada em um brejo coberto de tanchagens e aguapés, cujas folhas gigantes ocultavam a cabeça da égua e o corpo do homem. Os peões não tardaram a passar. O Félix está queimado, dizia a rir um dos cavaleiros.
Não há a boca?
Pois se o cão raspou-se. Manuel não ouviu mais do que estas palavras, porém não lhe escapou o que o ferro da lança do Raze estava esmiuçando um jentado de fresco. Decorrida meia hora depois do primeiro encontro, Manuel descobriu não pela frente, mas à direita um troço de gente a cavalo. Era, sem dúvida, alguma partida tapela ao qual os mandara bater trabalho da campanha em roda da estância para evitar surpresas. Desta vez a posição era crítica. Manuel estava em campo raso, onde não ser percebia touça de macega ou moita de cambõe, capaz de esconder um veado, ou muito mais um homem e seu cavalo. O gaúcho, porém, não trepidou, já então montava ele o Juca. Não se imagina a rapidez incrível com que deixou-se escorregar ao longo de uma ondulação do terreno, sobre o qual o alazão deitou-se, cobrindo inteiramente com seu corpo. Entre o chuchã e o flanco do animal apoiado no cômoro de relva, havia um vão onde o gaúcho se estendera comprimido pelo peso do quadrúpede. Os interstícios que podiam denunciar o trajo eram tapados pelos tufos de capim. O troço de gente armada passou a 2 braças do Juca, e não vendo mais que um animal deitado, como se encontra a cada instante na sombra, seguiram seu rumo, e sem a menor suspeita de que deixavam ali o inimigo. Afinal, avistou o canho além o rancho dos peões, e imediatamente distinguiu a meio caminho um vulto negro, que ele reconheceu. Era o corpo do Morzelo. Estaria vivo ou morto? O rincho triste e plangente da morena, que assomara ao longe a sota vento, era uma elegia de dor e saudade. Quando Manuel chegou junto do corpo, tinha o coração túmido e os olhos cheios de lágrimas. Ainda vivia o velho corcel, mas estava moribundo. Lançasse a ele, sondar-lhe a ferida, rasgar a camisa para estancar-lhe o sangue, foi o primeiro ímpeto do gaúcho. O cavalo fitou os olhos no dono. Com uma expressão eloquente expirou. Ajoelhado junto ao cadáver, e abraçado com ele, ninguém deu expansão à sua dor. Morreste, meu amigo, chegou tua hora. A nossa de teu companheiro de infância e de teus camaradas, talvez não esteja longe, talvez que vamos ter contigo muito breve. Mas eu sempre pensei que a ti, o bravo dos bravos, estava reservada a fortuna de morrer combatendo, e não pela mão traiçoeira de um malvado. Morreste por dedicação, mas serás vingado, amigo. Eu juro sobre tua sepultura, e esses dois irmãos juram comigo. O Juca e a Morena que gemiam sobre o corpo do companheiro, escavaram o chão com a pata, e dardejaram ao longe um olhar que parecia uma espadana de fogo. Fez um esforço, tinha ainda um dever a cumprir para com o amigo. Era o de dar-lhe sepultura, para que não fosse pasto dos abutres. Com o ferro da lança, Yasmus abriu uma cóbava profunda na próxima épora, e arrastando o corpo de Morzelo, o inumou nesse jazigo que ele consagrou com uma cruz, como se fosse o túmulo de um cristão. Para Manuel, aquele o símbolo do que há de santo na terra.